Podcasts Band News FM. Enredo Cultural, com Luiz Carlos Magalhães.
Olá, você que está acompanhando os podcasts da Band News FM, mais um Enredo Cultural para você, Luiz Carlos Magalhães, tudo bem?
Tudo ótimo. Apreensão aí com a eleição, essa campanha que não acaba nunca. Mas nós estamos tocando aí aqui o nosso bonde, né? Hoje nós vamos falar sobre a questão portuária, né? Porque o porto foi um momento importantíssimo, muito pouco sabido pelos cariocas, né? E a cada momento, cada instante do porto que nós abordamos, aparece um outro. Então, o porto é como uma. A história do porto é como se fosse uma serpentina, que tu pensa que vai acabar, ela dá mais uma voltinha no ar. Como o nosso programa acaba, né? Tem como referência o carnaval, nós vamos continuar aí falando do porto, né? E dessa época, né? Uhum. Essa época da virada do século, que foi a Belle Époque carioca, que vai ali desde a virada do século até a Primeira Guerra Mundial. Isso é Belle Époque carioca. Belle Époque francesa é um pouco período maior. Então, nós vamos falar da Belle Époque carioca e a cultura popular. Quer dizer, nesse momento que havia tanta transformação, qual era o caldo de cultura que havia ali, né? Como é que... O que se podia esperar dessa gente que foi tão pisoteada, né? E o que, que eles transformariam isso, né? Então... A pergunta é que tempos foram aqueles, né? Nós vivemos a Belle Époque carioca, que outra Belle Époque nos serviu de referência? Essa referência glamourosa dentro de tempos de tanta turbulência, né? Como é que a Belle Époque significa isso, né? Uhum. Significa esse glamour todo e no meio a tanta confusão, tanta briga. Bom, na verdade, para situar bem aí os nossos ouvintes, a Belle Époque ela ganhou esse glamour inicial em Paris, entre o final do século XIX e o início do século XX. Quer dizer, ela antecede um pouco a nossa Belle Époque. Tá? A nossa Belle Époque começa na virada do século e a de Paris começa antes da virada do século. E a Belle Époque aqui se deu também entre o início do século XX e a Primeira Guerra Mundial de 14 a 18, como eu falei, né? Era um momento de esplendor de um tipo de vida aproveitada pela burguesia das cidades. Uhum. Quer dizer, quem aproveitava a Belle Époque... É a burguesia da parisiense e a carioca também, entendeu? Foi dessa época o Teatro Municipal, os cafés, a Rua do Ouvidor. Tudo. Era bom pra caramba, pra eles.
Não pra gente.
Bom, agora, em que medida a Belle Époque francesa influenciou a Belle Époque carioca? Ela influenciou, sim, e muito. Sobretudo, Lacerda, no cenário cultural. A cultura francesa ali tornou-se referência, não só o idioma, né? Até nas músicas de carnaval, a cultura francesa como um todo, né? Os poetas, os filósofos, né? Tornou-se referência, o idioma, até o idioma, a cidade, a vida cultural como um todo. Né?
Pega o centro do Rio de Janeiro, tem muita coisa inspirada em Paris, tem a Praça Paris.
Tem, né? A Praça Paris, tem ali, mas assim, principalmente a Rua do Ouvidor. A Rua do Ouvidor é um capítulo à parte. E a Avenida Central, que é um boulevard parisiense.
Exatamente.
Né? Que é um marco da Belle Époque carioca, é a Avenida Central, que depois se transformou em Avenida Rio Branco.
Porque e que tem um pouco momento, de boulevard agora também, né?
Naquele momento, o Barão do Rio Branco, que era uma figura de destaque, né? Como nós já vimos aqui, ele faleceu. E a Avenida ganhou esse destaque, né?
Uhum.
E sem contar que o carnaval já vinha ali, mas isso bem antes, ali em 85, mais ou menos, que havia o primado do intrudo, que era uma manifestação hiperpopular, né? O carnaval tinha muita influência do carnaval de Nice, né, dos carnavais europeus, das grandes sociedades. Então essa coisa já vinha daí, né? Uhum. Bom, então nós estamos vendo aqui em medida essa Belle Époque parisiense nos influenciou. Então foi isso tudo, né? A cultura, as manifestações populares, os espaços de sociabilidade, vigentes, então, eles eram populares, eram jogados para debaixo do tapete.
Só tinha elite.
Tá certo? Só tinha elite. Ou então para os morros e para a periferia. Tá? Porque você tinha passado por um momento que, primeiro, com a independência. Então as coisas portuguesas ficaram de lado. Não era mais dependente, era independente. Depois você teve a abolição, que aflorou a questão popular com as populações ali do Vale do Paraíba vindo para o Rio de Janeiro em busca de emprego, essa coisa toda. Né? E depois a proclamação da República, né? Que teoricamente deveria ser o governo do povo, pelo povo, para o povo. Uhum. Teoricamente, mas a gente sabe que não foi assim.
Só que não, né?
Só que não. Então, o país, naquela época, passava, ou deveria ter passado, por um tsunami com esses acontecimentos todos. Tá? Acontecimentos institucionais, políticos e sociais também. Isso num espaço de tempo tão pouco, tão pequeno. Você tem a independência em 1822, tem a abolição em 1888 e a república em 89. Olha, os outros países viveram essas experiências ao longo do tempo. Aqui, e olha que eu não estou falando da chegada da família real, que foi o maior impacto populacional da história. Uhum. Em tão pouco tempo, uma população aumentou tanto. E o tipo de gente que veio.
Agora, né? Nesse período só tinha confusão, não tinha nada de bom?
Olha só. Nós vamos ver isso nos programas anteriores. Né? Como eu disse, o Porto, quanto mais você mexe nele, na história dele, mais é uma volta que a serpentina dá. Né? Uhum. Então, essas mudanças todas, isso não podia ter ficado barato. Né? Porque elas atingiam muito as populações carentes que vieram para cá, cada segmento. Os baianos, que nós vamos fazer lá nos próximos programas, vieram para cá antes da abolição, veio o pessoal da Guerra do Paraguai, veio o pessoal de Canudos, veio o pessoal fugindo das secas. Esse pessoal era muito, muito, com exceção dos baianos, esse pessoal era muito, quase a miserabilidade, entendeu? Então não ficou barato. Nós vimos aqui mesmo, nós já vimos a revolta da vacina, que foi em 1904, a revolta da Chibata, sem contar a Guerra do Contestado e Canudos, que nós não falamos aqui, uhum, que são fora do Rio de Janeiro. Né? Então, isso que eu estou dizendo. Com a independência, a metrópole portuguesa perdia total prestígio. Tá? Com a abolição, a questão social se potencializava. E com a República, a influência imperial portuguesa ia para o ralo e as contradições afloravam. Nós vimos aqui que na revolta da Chibata, grande parte da oficialidade da Marinha, da Armada brasileira, ainda era de famílias imperiais, entendeu? De famílias monárquicas. Né? Então era tudo acontecendo muito rápido com... Pô, claro que você não vai comparar os acontecimentos brasileiros com 14 de julho, com a Revolução Francesa, pessoas decapitadas. Não foi nessa violência, mas são mudanças estruturais muito fortes. Está certo? Uhum. Então, o que, que você tinha? A cultura portuguesa, os traços africanos e os resquícios indígenas. Tudo isso era indesejável para a elite, que queria formar ali uma nova mentalidade. Tanto que a reforma do Pereira Passos ficou conhecida como a Europa possível. Ou a Paris dos Trópicos. O Rio de Janeiro seria Paris dos Trópicos. E que a maior marca disso, era a Avenida Rio Branco, o Boulevard da Avenida Rio Branco e a Rua do Ouvidor, né? Que é uma rua fantástica até hoje.
Tem de tudo. Né?
Então, esses resquícios dessas culturas eram mandadas por debaixo do tapete. Essas culturas emergentes aí, elas se contrapunham à nossa originalidade, à originalidade da nossa mestiçagem e à afirmação dos nossos nascentes valores culturais ali. Então, uhum. Foi uma briga que não foi fácil, entendeu? Não foi fácil. Então, à luz desses critérios, tanto científicos quanto sociais e artísticos, que a elite nacional vai avaliar o cenário cultural brasileiro. Então, a Belle Époque carioca marca essa confrontação de modernização da sociedade, da sua cultura, os valores e tradições, e o estágio secular da sociedade e culturas francesas. Tá certo? Você comparava uma cultura emergente, quer dizer, objetos que eram os escravizados, que passavam a ter a hostilidade da sociedade urbana aqui do Rio de Janeiro, sem ter, como diria o Caetano, sem lenço, sem documento, nada no bolso, nas mãos, não tinha emprego, não.
Nada.
Entendeu?
Não.
Você comparava isso com sociedades seculares, como a francesa, a austríaca, a inglesa, tá certo? Então, essa cultura popular ficava muito distante desses valores modernos. Né? Então, um exemplo que eu dou, que eu acho bastante didático, é o seguinte. Se a Clementina de Jesus ela é tida como elo perdido entre a ancestralidade africana e a música moderna brasileira. Tá? Então, se ela tivesse vivido naquele tempo, ela seria considerada como uma negra feia, banguela, gorda, desafinada, sem qualquer valor cultural. A avaliação da Clementina seria essa naquela época. Só que, para a sorte dela e para a nossa sorte, o Hermínio de Carvalho, vindo da praia, viu a Clementina cantando na Taberna da Glória e falou: epa! Oba! Eu quero isso para mim. E aí transformou a vida dela.
Benguele, 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 ô mamãe Simba, benguele, 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 ô mamãe Simba, benguele.
Mas então, o Cartola, quem seria o Cartola se vivesse naqueles tempos? Seria um pintor tosco, mulherengo, falando que as rosas não falam e outras baboseiras poéticas. Assim o Cartola ia ser visto. E, no entanto, é um gênio da cultura brasileira.
Exatamente.
Hoje, como a Clementina. É um elo importantíssimo da cultura brasileira. Tá? Então, ô Lacerda, na primeira década do nosso século.
Se viveu, né?
Um compositor, um cordelista nordestino chamado Chico Salles, ele trouxe um grande impacto ao afirmar que a bossa nova era o samba sem África. Olha só a frase. Que é uma frase que dá para discutir, entendeu? Uhum. Pode ficar parecendo que ela é uma crítica à bossa nova, aos compositores fantásticos da bossa nova. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela faz pensar. É uma frase que faz pensar. Né?
Ela chega a ser exata?
Não, não acho que ela seja exata, mas eu diria o seguinte: a bossa nova cairia como uma luva na cultura europeia que está vigindo no Rio de Janeiro. Entendeu? Uma coisa branca, do barquinho. Não que ninguém frequentava a praia naquela época. A praia era uma grande lata de lixo naquela época. Mas essa visão do o céu, o mar, o barquinho, o sul, essa coisa toda era bem o que a elite queria ouvir. Tá certo?
Uhum.
E não o benguelê da Clementina. Entendeu? Então, mas é uma frase interessante pra caramba isso, né?
Uhum.
É bastante didática, trouxe um grande impacto e é didática aqui porque a gente está discutindo. Então, é tudo que havia por aqui, na virada do outro século, era subcultura. Tudo que era nosso passava a ser menor, negativo, coisa de preto, coisa de pobre, coisa de português.
Não era uma cultura popular, né?
É, que era a nossa cultura popular. Tudo era bárbaro e selvagem. É, então, a nossa gente, essa gente, nosso país, a nossa cidade, buscava se adaptar e se defender. E buscava, num momento que assim, do capitalismo nascente, né, que brotava por aqui, né, era um momento de grande produção cafeeira. Uhum. Né, o Brasil era o maior exportador do mundo de café. Né. Então, tinha que modernizar o porto, essa coisa toda. Isso tudo dentro desse caldo de cultura aqui. Então, é a valorização do processo civilizatório parisiense, a busca do que nós falamos, da Paris dos Trópicos, da Europa Possível, enxotou muita gente das regiões centrais da cidade. Levas de brasileiros, cariocas ou não, que vieram parar aqui por inúmeras razões, como nós vimos, razões sociais, políticas e econômicas. Tá? Cada agrupamento tinha sua razão. E nisso aí, você tinha uma sociedade muito desarticulada, com exceção dos negros baianos, que tinham uma forte unidade em função do que eles tinham passado na Bahia, em função da religiosidade. Mas isso aí nós vamos ver em outros programas.
Mais para frente.
Então, o que você encontrou aí? A cidade do Rio de Janeiro e os seus morros, que até então eram virgens, uhum, né? Esses personagens encontraram naqueles dias tão difíceis, os morros da cidade se transformaram como se fosse uma mãe receptiva, com os seios fartos de uma mãe ali, acolhedora, acolhendo todo esse povo que era afastado da cidade. Tá? Os morros, não, quero dizer que os morros não negaram acolhimento a essa gente, entendeu? Não negaram. Se pagava aluguel.
Sim.
Tá? E era perto dos centros onde as pessoas trabalhavam. Né? Você viu ali aquelas ocupações todas, ali do Morro da Providência, até de Santa Teresa, Morro de São Carlos ali. Tudo havia uma proximidade no centro onde as pessoas
mais trabalhavam. Prático, né?
Essas pessoas foram afastadas do centro depois de serem atraídas pelo desenvolvimento da cidade.
Uhum.
Então, da mesma forma que a sociedade atraía essas pessoas mais carentes, porque, no fundo, já falei isso aqui, são iguais a gente. O que você quer? O que eu quero? Trabalho para sustentar nossos filhos. É isso. Todo mundo quer isso.
Os boletos pagos.
É isso, entendeu? Então, você pode resumir esse momento nisso. Todo mundo quer trabalho, cara. Certo? Bom, então... E era uma república nascente ali, uma república não era nem jovem, era uma república infante ainda.
Uhum.
Era uma república necessária, mas ela veio de uma forma que era uma farsa. Né? Na verdade, foi um golpe que foi dado ali, né? Que não mudou a estrutura nenhuma. Tá? O que é uma república que, a cada gesto, ela negava-se a si própria. Chegou a caída de um golpe sem a ruptura com o antigo regime. Então, mudava para ficar da mesma maneira. Tá certo? Uma república que excluía e enojava-se das classes populares, sempre mantidas à distância do verdadeiro progresso, da igualdade e das conquistas sociais que o novo regime tanto representava em tantas partes do mundo civilizado. Ou seja, todo poder emana do povo, em seu nome será exercido. Mentira! Mais uma mentira. Isso, uma.
Tá certo. E como isso pode dar certo, né? Como que foi feito, né, para essa formação da nossa cultura, né?
É, esse que é o grande mistério, né? Isso aqui é o grande mistério, né? Como é que essa gente tão pisoteada, tão excluída, tão preconceituada,
uhum.
Como é que essa gente conseguiu forças para se articular e fazer com que a cultura brasileira fosse tão admirada no mundo inteiro, a cultura carioca fosse tão admirada no Brasil inteiro. A maior festa brasileira é uma festa que nasce desses povos escravizados, entendeu? Que história é essa? Nós vamos ver aos poucos lá adiante, tá certo? Mas o que a gente tinha ali era uma intolerância, uma hostilidade absurda com as danças populares, com os cantos populares, com as crenças populares, tá certo? Então, a nata da sociedade, ainda com os resquícios monárquicos, sobretudo os valores parisienses que chegavam, europeus que chegavam, trazia esse nosso povo limitado e reprimido, impedido de expressar a sua maneira de sentir, enfim, os seus cantos e suas danças, que, na verdade, é nesse momento que o povo manifesta a sua cultura, que essa cultura se forma, né? Bom, então, para criar-se uma imagem moderna, né, que era, eu não sei se é o Belchior, se é o Edinardo, não sei, que eles diziam, eu sou a nata do lixo, né? Quando ele falava da aldeia aldeota.
Sim.
Então, eu peguei essa imagem, era a nata do lixo. Quer dizer, uma sociedade ali, iniciante, que se julgava toda poderosa, né? Uhum. Essa a nata do lixo julgando o lixo na lata. Tá? E não acreditavam em seu povo, na sua mestiçagem, em seu potencial cultural. Era esse o quadro. Bom, mas nem tudo estava perdido. Tá? Uhum. O que estava acontecendo nos morros, nos becos, nas ladeiras, em toda a cidade, nos salões baratos, espaços subalternos, o que estava acontecendo nesses lugares fariam da cidade a maior, um dia chegaria em que isso seria a maior referência cultural do país, que resistiu até onde povo. Diante para ser dramático mesmo, diante do chicote dolorido, chicote traiçoeiro do preconceito cultural. Mas nem tudo estava perdido, como nós vamos ver nos próximos programas.
E assim a gente encerra o nosso enredo cultural de hoje. Luiz Carlos Magalhães, semana que vem tem mais.
Semana que vem tem mais, porque as coisas lá no Porto continuam acontecendo. E ali era onde tudo começou. A gente sabe que o samba carioca nasceu no Estácio, a gente sabe da importância ali da Praça 11 para o samba machichado, mas ali é onde tudo começou, no meu entendimento. A cultura carioca que nós gostamos, que nós reverenciamos, ela começa ali na região portuária. Saúde, Santo Cristo e Gamboa. Vamos saravá, vamos saravá.